contra a Itália é mais barbada, né, do que contra a Bulgária. Outra coisa, deixa eu ver aqui, a FIFA escalou hoje um cara chamado Torres Cadena, que é um juiz super rigoroso, para conter a violência, já distribuiu 19 cartões amarelos nos 3 jogos que apitou nesse Mundial, ou seja, uma média de 6 cartões amarelos por jogo, além de estar sempre em cima da jogada. O cara é colombiano, tem 41 anos, e o Montanha vai falar.
Esse juiz aí, o colombiano J. Torres, ele apitou no ano passado, aqui em Porto Alegre, no Olímpico, jogo do Grêmio pela Supercopa contra o Peñarol. Uhum. Foi um jogo que acabou com a Brigada Militar brigando com os uruguaios, é uma maior pauleira, e ele expulsou 8 jogadores, 4 de cada time. Foi um jogo que descambou pra violência e ele aplicou legal a lei.
Certo, então vamos ver aqui as expectativas. Alexandre, o que tu acha que vai dar nisso aí? Vamos levar essa final ou não vamos?
Não, acho que chance tem, chance totalmente. Acho que ganhar da Suécia não vai ser muito difícil, né? O problema é que, eu não sei, existe uma certa contradição entre a questão talento, futebol, tática, barreira, sabe? Então, o talento dos jogadores é que, a princípio, eu acho que o talento dos jogadores é que tá superando a tática do Parreira. Mas também eu posso queimar minha língua, né? Porque o Parreira tá aí e tá conseguindo segurar os resultados, né? Bem ou mal. Também tem a questão, o fator psicológico do time do Brasil, porque parece que o Brasil, assim, quando tá ganhando, mil maravilhas. Agora, quando é pressionado, realmente assusta. Às vezes a zaga vacila, como aconteceu no primeiro gol da Holanda contra o Brasil, que foi falha do Jorginho, tranquilo. E depois o segundo gol também, que foi falha de zaga. Foi falha de zaga e Taffarel um pouco, talvez. Mas também faltou zaga, sabe? E é medo, né? Isso aí dá medo, porque de repente a gente tá aqui jogando tranquilo, podendo conseguir uma boa vitória, tem time pra fazer isso, né? E o fator psicológico influencia muito. Outro cara que é muito influenciado pelo fator psicológico é o Bebeto, né? Bebeto é um cara que é muito instável psicologicamente.
Vamos ver o que rola. Mas tem esse fator psicológico num jogo desse tipo, é brabo. Ô, Fernandão é meu pai também, nas horas vacas, zagueiro. Fala aí, não precisa chegar muito perto. Tá bom,
aliás, o negócio é o seguinte, o time do Brasil tem o Mauro Silva e o Dunga, que são os maiores ladrões de bola que eu já vi na minha vida. Quer dizer, eu acho essa história que o Parreira está errado é papo furado, porque a equipe, esse futebol atual, todo mundo que pega a bola ataca, e quem recua, aliás, é para fazer a defesa. Quer dizer, o pessoal não sabe disso. Eles dizem que o Dunga não sabe criar. Ele cria, sim, todos eles criam.
Ok, o pessoal lá da Opinião está chamando. Alô, alô.
Tia Suma, alô.
Fala de Midiol, e aí?
Retorno, que bacana.
Tá bacana.
Tá chegando aqui a cambada aqui, Vitor Hugo tá aqui Porã agora.
Certo.
O Cardi já passou aqui direitinho ali.
Aham. Uh-huh. Tá bem certinho.
Bem certinho.
Certo.
Tem uma galera formada aqui no Opinião, tá todo mundo aqui esperando o começo do jogo, expectativa grande. Agora eu queria meter a colher nesse negócio que o Alexandre falou, é o seguinte, eu acho que o Parreira, ó, nada pra ver com ele. Eu acho que o Brasil ganhou daquele time da Holanda porque o jogador tomou vergonha na cara, realmente botaram que sabe jogar, né? Porque o Parreira, por ele, é só ali, defende, rapaziada, mas tudo bem.
Mas foi isso mesmo que eu falei, que a tática do Parreira é uma coisa que a gente vai ter que engolir na marra, mas eu acho que é o talento dos jogadores é que tá fazendo superar tudo isso. É o que eu acho,
mas,
né?
Não, mas é que tá, então, a gente, o nosso papel, acho, inclusive, como imprensa, assim, é deixar claro o seguinte, o time venceu porque os jogadores são bons, porque o Parreira tem uma tática que é uma merda,
não é? Eu concordo com isso.
Por exemplo, o zagueirão aqui, o Fernandão, já discorda. Ele acha que também. O Montanha discorda.
E até tem um dado aí que saiu numa pesquisa que o goleiro brasileiro Taffarel foi o goleiro menos chutado na Copa, só chutaram 8 vezes no Taffarel. O segundo goleiro menos chutado teve 29 chutes na sua goleira. É uma diferença que prova a eficiência do sistema defensivo brasileiro. E mesmo assim o Brasil ganhou os jogos.
Um detalhe, né? O Taffarel foi menos chutado, mas quando chutou, entrou.
Não, mas uma hora vai ter que entrar, mas levou um gol só, né, Jimmy?
É verdade.
Não, mas tudo bem, a gente...
Levou 3, na verdade.
Levou 3.
Também acontece, né? Nenhum sistema defensivo é perfeito.
Claro, senão não teria gol.
E
nunca.
A altura do cara que fez o gol é 1,93 m também. Haja altura, né?
É isso aí.
Tá bom.
Valeu então, Jimmy. O Felipe Drago não falou ainda da expectativa. Claro que quer que ganhe, mas acha que vamos chegar lá?
Achar eu acho. Agora eu vou um pouco além desse jogo. Eu já gostaria de dizer ao pessoal que está ouvindo a Ipanema que hoje à noite nós vamos ter a oportunidade de assistir o campeão mundial de 94. porque pelo futebol apresentado por Bulgária e Itália hoje de tarde, que a Itália se classificou para a final, acho que vai ser barbada. Quem passar por esse jogo aí é o campeão mundial.
É o campeão.
É, inclusive eu queria falar que a Itália vai estar provavelmente sem 4 titulares contra o jogo da final, né? Quer dizer, pô, o Roberto Baggio, lesionado, não jogou tudo que podia e fez 2 gols. Roberto Baggio é perigo na área sempre, só que se ele não jogar, daí o ataque da Itália perde completamente.
Eu concordo, agora, jogo fácil em Copa não existe. Não, a Itália exatamente. É sempre Itália, mas sem Roberto Baggio fica
Copa
mais fácil.
Não, Copa do Mundo, cada jogo é um jogo. É bobagem achar que, tipo assim, a Alemanha ganharia da Bulgária, no caso. Porque Copa do Mundo é Copa do Mundo só na hora que tá rolando o jogo e tu vai saber quem ganha e quem perde.
Mas sem Baggio fica bem
sem
mais fácil.
Sem Baggio fica mais fácil. Tassotti foi suspenso, né, pra aquela cotovelada na cara do Luiz Henrique. Uma coisa acertada, até eu queria falar isso na Copa, que os erros de arbitragem parecem estão sendo corrigidos fora do campo. Só que é tarde demais, mas antes tarde do que nunca, né?
Mas pelo menos se repreende o juiz que errou, coisa exatamente. Que devia seguir esse exemplo exatamente. Aqui no Brasil.
Apesar de não alterar os resultados, pelo menos tá se fazendo justiça mesmo fora do campo, porque o Tassotti deu uma cotovelada descarada na cara do Luiz Henrique, né? Saiu sangrando, fraturou o nariz e não aconteceu absolutamente nada. Era pênalti, ia mudar totalmente o jogo. E aí a Espanha ia empatar com a Itália e sabe-se lá o que podia acontecer, né?
Já em relação ao Leonardo, né? Ele tá aguardando o julgamento de um recurso. O Comitê de Apelação da FIFA começou a analisar ontem o pedido de redução de pena feito pela CBF em favor do lateral esquerdo Leonardo, suspenso por 4 jogos. Ele foi expulso no fim do primeiro tempo no jogo contra os Estados Unidos ao atingir violentamente o americano Teb Ramos com uma cotovelada. Aliás, saiu uma matéria até bem interessante na Folha de São Paulo, da Bárbara Gância, que ela diz o seguinte: os homens viram um jogo, as mulheres viram outro. Os homens têm certeza que ele fez aquilo propositadamente. As mulheres tendem a achar que foi um movimento, assim, um reflexo instintivo, né? Então, eu não vou nem perguntar pra eles aqui, que eles têm certeza, né? Que,
com certeza.
O que tu acha aí, Fernando?
Não, ele deu a cotovelada, ele tinha que ser punido, mas já foi punido com 6 jogos, já.
4.
6?
Não, aqui é o que diz. Eles estão tentando diminuir, né, o número de jogos.
Tô falando
Leonardo, né?
Leonardo deu a cotovelada.
Deu a cotovelada. Então tá.
Sem querer, afundou.
Eu vendo e revendo a cena, continuo achando que foi um movimento reflexo involuntário, até porque o cara não tem espelho retrovisor pra saber onde
você
tá.
Mas sem querer ser machista, que tem certas coisas no futebol que tem as entrelinhas do futebol, a malandragem de quem joga. Aquilo ali não precisa ter um espelho retrovisor. O jogador de futebol sabe quando tá ali, deu na maldade mesmo.
Gente, olha lá. A rapaziada tá invadindo o campo, então já rolou ali aqueles falas.
Só pra terminar o lance do Leonardo, a única coisa que eu acho, assim, que talvez ele não queria necessariamente acertar a cara do jogador, né? Mas a cotovelada foi dada com a intenção de acertar o jogador, isso aí com certeza.
E ele não queria que fosse tão forte. Tudo bem, mas que ele quis acertar, ele quis.
Que ele quis, isso aí com certeza.
Então tá, olha lá, já jogou a moedinha. Quem é que vai sair, vai começar com poste de bola pro Brasil, é isso?
É, o Brasil acho que...
É, pelo menos ele apontou
Suécia
ali.
Suécia escolheu o campo.
Suécia escolheu o campo.
E o Brasil fica com a bola.
O Brasil fica com a bola. Então vamos levar a bola embora. Vamos levar a bola pra casa, vamos parar com esse negócio aí.
Vamos ler os times aqui então, Gatinho.
Vai lá, Montanha.
Então, a gente tem uma foto,
ele pode
fala. Branco. O time da Suécia, então, o Ravel é o goleiro, o Nilsson. É o zagueiro.
O Ravel é um perigo,
né?
Ravel é com aquele olhar dele de serial killer.
O Anderson é o número 3, é o zagueiro. O lateral direito é o Nilsson, número 2. O Bjorklund é o número 4. E o lateral esquerdo, o número 5, é o Djlung. O meio campo tem o Ingelsson, número 8. O Ter, número 9, que é muito bom, tá voltando ao time. E o Mild, número 18. O ataque tem o Dalin, que é o camisa 10. O 11 é o Brolin. E o 19 é o grandão, o Anderson.
Então é isso. Vamos ver agora a escalação do Brasil.
Tafarel 1, 2 Jorginho, 15 Márcio Santos, 13 Aldair, 6 Branco, 17 Mazinho, 5 Mauro Silva, 8 Dunga, 9 Zinho, 7 Bebeto e 11 Romário.
Rapaziada, opinião, vamos lá.
E Kátia, a Porã falando.
Oi, Poraneira.
Quero dar uma grande noite pro meu amigo Hernani Montanha, que tá aí nos estúdios.
Beleza, Porã.
Grande abraço. E negócio é o seguinte, né? A Suécia, né? Os suecos são fregueses de carteirinha do Brasil, né? Nunca ganharam uma partida do Brasil em Copas do Mundo. E eu vou perguntar aqui pro meu amigo Vitor Hugo se é possível chegar à final. É possível chegar à final, Vitor Hugo?
É possível.
Ô, Porã.
Fala, Montanha.
Uma lembrança aqui do nosso zagueiro Gago, que a Bulgária nunca tinha ganho na Alemanha e ganhou. Tomara que seja a única.
É bola.
É isso aí, tá rolando a bola.
Bola rolando, então, lá em Los Angeles, no jogo Brasil e Suécia. Márcio Santos começa o jogo, o Brasil já no campo de ataque. Deixa eu me ajeitar aqui no microfone da Ipanema FM. Mazinho no meio campo, girou para um lado, girou para o outro, tocou do lado com o Jorginho. Primeiro passe errado do time brasileiro. Roubou a bola a Suécia, tentando contra-ataque. Recupera o Mauro Silva, que segundo o Gago é o maior ladrão de bola que ele já viu. Tocando com o Branco, Branco redondando a bolinha até o lado esquerdo do ataque. Volta com o Zinho, já começou tocando a bola para trás. O Zinho, mesmo joguinho de sempre com o Mauro Silva. Mauro Silva para Aldair. Aldair olha os companheiros, gira na direita com o Mazinho. Tentou dominar a bola, saiu, é lateral para a Suécia.
O Mauro Silva deve ter 4 pulmões, porque eu nunca vi.
Como é que é?
O Mauro Silva, aliás, do jeito que ele corre, ele deve ter 4 pulmões.
Corre horrores.
Corre horrores, o Mauro Silva.
Horrores. Não, mas é isso aí, não. O cara é bom mesmo.
E lá veio o grandalhão Eric Anderson, mas já havia marcado a falta o juiz JJ Torres, o colombiano. Com Dunga, sai jogando o Dunga. Já passou do meio campo, de boa, 2, sofreu a falta, o juiz não deu, volta o time sueco. Lançamento pro Dalin, na ponta esquerda, chegou junto o zagueiro Aldair e a lateral.
O Dalin que não jogou, né, na partida anterior e que tá recuperado e tá aí pra...
Que é goleador, né, diz que é goleador. Mas hoje tá faltando um outro cara importante da Suécia, que eu não sei qual é, mas eu sei que eles também estão desfalcados.
Eu só sei as informações pela metade, né,
não é a minha área.
Ó, o Eric... Não, o negócio é o seguinte, eu queria... Chama, é que eles tinham que entrar direto aqui, Aldo. Deixa o canal deles aberto, alô?
Deixa aberto, Aldo.
Olha lá, olha o perigo.
Ô, Nara. Ô, Kátia Suma.
Fala, Vitor Hugo.
Quem tá faltando é o Schwartz, que foi expulso no jogo passado.
Tá certo, tá faltando o Schwartz, irmão. Foi expulso. Bem feito.
Não tá fazendo falta nenhuma.
Ele é de Novo Hamburgo.
Ele não tá fazendo falta nenhuma.
Tá certo.
No Brasil, então.
Tá aberto o canal aí, Aldolino. Então deixa
os guris entrar na manhã. Deixa aberto pra gente ouvir o comentário de lá. Então chega o Branco pelo lado esquerdo, lá vai o Branco com a bola. Ainda o Branco recua, tocando com o Dunga. Dunga pra... Bebeto chutou, Bebeto goleiro. No susto, o Branco tocou na ponta com os... É o Bebeto de novo. Lá vai o Zinho, zingou pra lá, zingou pra cá, tocou com o Branco, cruzamento na área, afasta a zaga. E volta a bola com a Suécia, tentando contra-ataque. Esse é o Brolin, número 11. O Zinho chegou na marcação dura, foi apitada a falta.
Não foi nada, o zagueirão tá dizendo que não foi nada. O Brolin se lançou no chão. Qual é que é?
Foi nada, tudo é cascata.
Bom, o time já tá começando o ataque.
Na seleção das Copas, né, que o pessoal tava fazendo, a empresa tava fazendo, tem 6 jogadores do Brasil, né? É o Branco, o Márcio Santos, o Márcio Santos,
Mauro Silva,
o Branco, o Bebeto e o Romário.
Ok. Felipe Drago, impressões iniciais.
Nota-se que o nosso amigo Alexandre aprendeu comentários com o Pelé, trocando os nomes.
É, a escola dele.
Mas
é
Pelé. Esse, o jogo é o que se esperava. Os dois times, no início, assim, estudando bastante.
11 de cada lado, tem claro. Uma bola no meio,
A bola não tá bem no meio, agora ela tá mais pro lado do Brasil, que é pior.
Tá certo.
Mas é um jogo... Mas é um jogo de muita paciência e haja coração, pelo amor de Deus.
Bom, tu já tomou teu Lexotan hoje, ô Montanha?
Já comprei a bombinha, já, tudo em ordem. O Arolim tá no bolso. E o Tafarel vai repor a bola em movimento, então, lá no Rose Bowl. É o Rose Bowl esse estádio, né?
É.
Exatamente, o Rose Bowl lá em Los Angeles.
E a temperatura lá, hein? Quem é que tá aí na escuta? Eu não sei qual é que é.
Fala, Kátia.
Qual é a temperatura lá, tá sabendo?
Temperatura lá no estádio?
É, chuta aí se tu não souber.
Olha, o negócio é o seguinte, eu tô vendo o Romário só há pouco, então deve estar uns 35 por aí.
Tá certo.
Não, tá menos.
Tá menos.
O Romário que menos sua em campo, né? O Romário que menos sua em campo, porque ele só espera a bola, então não corre muito.
É, só depois do gol que ele fica nervoso.
Lá vai o Dunga.
Ele tá descansando pro segundo tempo.
Tá certo.
O Dunga errou o passe, a bola ficou com a Suécia tentando contra-ataque, que esse é o grandalhão, o perigoso, é o Anderson, que recuou, foi uma falta anotada no grande círculo, lançamento pro Darling, que está impedido, é falta para o Brasil.
Por enquanto, então, aquilo, né? Nada de nada. Aqueles começos de jogo é meio sacal, né? Eu quero ver essa coisa pegar fogo.
Estão na fase de estudo.
É daqui isso a aí. Pouco, pessoal... É como um show de rock. Estão passando o som, né? Estão dando aquela última equalizada para ver qual é que é.
E como todo show de rock, as melhores músicas nunca são as primeiras.
Não, claro que não.
Então mas lá vai o branco.
Também tem show que não fica bom nunca.
É verdade. Lá o Jorginho, foi na linha de fundo, chegando no Brasil, o Jorginho na linha de fundo, escapou a bola, é tiro de meta.